Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 4 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Belém se transformará na capital do país durante COP30.
Segurança. 1.200 policiais federais vão reforçar o efetivo durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
E dois navios de cruzeiro que funcionarão como unidades de hospedagem temporária chegaram à cidade. Luana Karen.
Juntas, as embarcações vão oferecer quase 3.900 cabines, com capacidade para até 6 mil leitos.
Você vai ouvir também combate ao crime organizado.
Em Belém, presidente Lula defende a aprovação de PEC da Segurança Pública e projeto de lei antifacção enviados pelo governo ao Congresso.
Então nós estamos trabalhando de forma muito forte para que a gente possa tentar fazer com que a sociedade possa viver em paz e viver com muita tranquilidade.
E ainda, Enem 2025.
Quase 5 milhões de inscritos na prova marcada para esse domingo.
Hoje, estudantes tiram as últimas dúvidas sobre a prova com o presidente do INEP, Manuel Palacios.
Ele está aqui ao vivo no estúdio da Voz do Brasil.
Hoje, na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Governo Federal e Estado do Rio de Janeiro aliaram ações de combate ao crime organizado.
Hoje, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Mário Sarrubo, se reuniu com o secretário estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos.
No encontro, foi definido o funcionamento do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, criado na última semana.
A reunião também tratou do apoio do governo federal às ações integradas de segurança no Rio de Janeiro.
Sarrubo destacou que será criada uma ação integrada envolvendo outros estados para reprimir o tráfico de armas, munições e explosivos.
Vamos olhar para as divisas do Rio de Janeiro, para a questão das armas, uma grande rede para cuidar dessa questão dos fuzis, chamar o Brasil para esse diálogo, outros estados, porque esses armamentos, eles vêm por todo o Brasil, são fabricados em alguns pontos do Brasil, vêm do exterior, portanto é o envolvimento de toda a nação. A questão do financiamento para operações integradas, retomada de território, são inúmeros programas que eu tenho certeza, que nós temos certeza, sairão deste escritório e darão resultados muito próximos aí, darão resultados rapidamente para o estado do Rio de Janeiro.
Já é no próximo domingo, dia 9, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2025.
E mais de 4 milhões e 800 mil inscritos, ou 4 milhões e 800 mil inscrições, estão confirmadas.
O Enem é a porta de entrada para o ensino superior. A nota ajuda a entrar num curso em uma instituição pública, privada e até a concorrer em vaga no exterior.
E hoje, na Voz do Brasil, vamos conversar com Manuel Palacios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável pela aplicação do exame.
Ele vai responder a perguntas de estudantes sobre a prova. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo.
Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês.
Presidente, serão dois dias de prova. 9 e 16 de novembro, com 90 questões múltiplas escolha em cada um dos dois dias. A estudante Rayane Monteiro, de 22 anos, tem dúvidas sobre a escolha, os pesos e a definição dos gabaritos dessas questões. Vamos ouvir?
Minha dúvida é referente a como é que eles formulam as questões, como é que eles decidem qual a questão que é fácil, qual que é a média, qual questão vale mais, quem faz essas questões, quem é que testa se a questão está certinha ou não e como é que acontece a anulação das questões.
Olha, de fato, o Enem é uma prova grande, né? São 180 questões de múltipla escolha e mais uma redação. Dá muito trabalho para fazer, mas também dá muito trabalho para elaborar. Nós temos equipes em todas as áreas do conhecimento que elaboram as provas. E como as provas têm por referência o currículo e uma matriz curricular que é a base do Enem, o que nós temos são questões que vão desde habilidades e conhecimentos mais básicos até tarefas mais difíceis. Então há uma distribuição das questões do Enem entre uma grande variedade de dificuldade para que a gente consiga produzir uma boa medida, né, do desempenho, né, dos conhecimentos e habilidades desenvolvidos pelo estudante e para aquele que está já há algum tempo participando do Enem, para qualquer um candidato ao ingresso na educação superior.
Bom, são 90 questões em cada um dos dias, mas no primeiro dia tem a redação, né? Que costuma gerar uma certa ansiedade, porque pode alavancar a nota dos estudantes ou, por outro lado, eliminar. É sobre isso a dúvida da estudante Mariana Vasconcelos, de 18 anos. Vamos ouvir.
Eu gostaria de saber como é decidido o tema da redação do Enem.
Olha, da mesma forma que as questões, nós temos especialistas que se reúnem e procuram destacar um tema contemporâneo, relevante, que permita um desenvolvimento da redação em bases argumentativas, ou seja, a redação ela tem que dizer, o estudante tem que desenvolver um argumento, né, defender um ponto de vista a partir de uma questão suscitada pelo tema da redação. E eu tenho certeza que esse ano o tema da redação também vai ser um grande sucesso e vai agradar a todos, né? E certamente obrigará cada um que participa do Enem a pensar em bons argumentos e a pensar numa discussão bem rica sobre os problemas levantados com o tema da redação.
E, presidente, sobre a redação, uma dica que a cartilha do participante traz é evitar o uso do chamado repertório de bolso, que são citações prontas, genéricas, né? Esse recurso pouco aprofunda os assuntos, né? E leva à fuga de temas. E eu queria que o senhor trouxesse alguns exemplos sobre isso e esclarecesse a dúvida da professora de redação, Gabriela Prado. Vamos ouvir?
Muitos alunos me questionaram em sala de aula sobre a questão do uso da Constituição. Nós ficamos com aquela dúvida, né? A Constituição, ela entra como um repertório de bolso, embora ela seja a nossa lei maior?
O que se procura orientar com a questão do repertório de bolso é porque muitas vezes há frases feitas, argumentos construídos previamente que vão sendo encadeados numa redação com uma conexão precária, distante do tema que está sendo proposto para o candidato. Então, a recomendação é não haja obstáculo a usar qualquer citação, desde que ela se encaixe bem no desenvolvimento do argumento. Então, a citação, ela por si mesma, não coloca o argumento de pé, né? Ela serve para reforçar um argumento que o participante quer desenvolver, quer apresentar ao leitor. Então, se a Constituição, a citação da Constituição, ela se encaixa bem no desenvolvimento do argumento, ela vem com perfeição, não há problema algum, né? Agora, uma sequência de citações que não conseguem levar à frente uma discussão sobre o tema, é claro que ela acaba sendo penalizada. As citações podem estar muito bem escritas, mas elas não contribuem para a apresentação de um argumento. E é isso que é importante. Você tem que ler o seu texto e achar que está convincente, está um bom argumento, eu estou realmente conseguindo apresentar o meu ponto e trouxe alguma contribuição externa, que pode ser a citação. E a Constituição é uma citação maravilhosa, se ela entrar bem no argumento.
Olha a dica, né, Luca?
Presidente, alguns estudantes vão utilizar a prova do Enem para obter a certificação de conclusão do ensino médio. É o caso do candidato Marcos Paulo dos Santos Lisboa, de 37 anos, que tem uma dúvida sobre esse assunto.
Minha dúvida é como é que faz a contagem para a certificação do ensino médio pelo Enem. Como é que funciona tanto os pontos da redação em cada área?
Olha, a certificação ela foi introduzida agora, ela é reintroduzida, e para o participante se certificar da conclusão do ensino médio, ele precisa ter 450 pontos em cada uma das provas e 500 pontos na redação. Com essa pontuação, ele recebe o resultado, né, do Enem e pode ir a uma Secretaria de Educação que tem convênio conosco ou a um dos institutos federais que está trabalhando para a entrega do certificado de conclusão do ensino médio e obter esse certificado. E tem um ponto importante que eu queria citar, que esse ano, né, com a certificação, podemos ter o participante que está buscando a certificação também participando do SISU para entrar num curso superior. Então, com o documento produzido pelo INEP e um protocolo num dos institutos federais, você pode também, ainda sem ter o diploma, porque ele sempre demora um pouquinho, né, já produzir o necessário para uma matrícula num curso superior, se você tiver sucesso no Enem. Então, o Enem, para quem está se certificando, serve para duas coisas: para concluir o ensino médio e ingressar na educação superior. É bom aproveitar.
Presidente, o Ministério também lançou uma ferramenta para apoiar os estudantes na preparação para o exame, que ainda agora nessa reta final pode ser um aliado importante. A dúvida é da estudante Maiara Yasmin Ramos.
Minha dúvida é sobre como funciona a prova do Enem para pessoas com deficiência, tipo deficiência auditiva, deficiência visual.
Essa aí foi a Maria Stephanie Freire que perguntou sobre acessibilidade. A gente vai ouvir a Maiara Yasmin Ramos agora.
Gostaria de saber como é que está sendo o funcionamento do aplicativo, que lançaram o aplicativo novo, né, Mac Enem. Eu queria saber como é que está funcionando, como é que entra.
O senhor pode falar então um pouquinho sobre acessibilidade e também sobre esse aplicativo do Enem?
Perfeito. O Enem, eu costumo dizer que é um dos exames no mundo inteiro com maior preocupação para garantir acessibilidade a todos e condições especiais para aqueles que necessitam condições especiais para participação no exame. Nós temos, no ato da inscrição, no formulário de inscrição, a possibilidade do participante indicar qual é a necessidade que ele tem para a participação. Então, há uma lista de mais de uma dezena de recursos que são colocados à disposição do participante. Uma vez inscrito no Enem e assinalada qual é o recurso de que o participante necessita, ele tem acesso. Pode ser uma prova em braille, pode ser uma prova ampliada, pode ser até mesmo a necessidade de amamentar uma criança, com o seu filho, né, que está em fase de amamentação. Ele tem que assinalar o que é que ele precisa para fazer. Muitos recursos são colocados à disposição de todos os participantes. Repito, o Enem é, em matéria de acessibilidade, o que há de melhor, eu diria que muito além do Brasil, em quase o mundo inteiro.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Manuel Palácios. Agradecemos pela entrevista aqui na Voz do Brasil, presidente.
E lembrando que por causa da COP30, três municípios do Pará terão agenda de aplicação de prova diferenciada.
Belém, Ananindeua e Marituba terão aplicação da prova do Enem nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
COP30, mutirão global pelo clima.
Belém será a capital do país entre os dias 11 e 21 de novembro.
O presidente Lula sancionou o projeto transferindo a capital temporariamente de Brasília por causa da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
De acordo com o Palácio do Planalto, a transferência reforça a relevância da Amazônia na agenda ambiental internacional e evidencia o compromisso do governo brasileiro com as questões globais do clima.
Não é a primeira vez que isso ocorre. Em 1992, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, durante a Rio 92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Em entrevista a jornalistas estrangeiros em Belém, o presidente Lula disse que o governo brasileiro vem atuando para combater o crime organizado no país.
Lula lembrou que inaugurou em Manaus, no Amazonas, o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, que atua em cooperação com as polícias da América do Sul para combater o crime nas fronteiras.
Questionado sobre as ações da polícia no Rio de Janeiro, o presidente defendeu mais investimento nas ações de inteligência e reafirmou que o governo federal enviou ao Congresso propostas para fortalecer o combate ao crime organizado, como a PEC Constitucional da Segurança Pública.
Nós mandamos uma PEC, uma emenda constitucional para o Congresso Nacional Brasileiro, para que a gente possa definir como é que o Estado pode participar junto com os Estados, sem interferir na autonomia do Estado. E, ao mesmo tempo, mandamos uma lei, esta semana agora, uma lei antifacção, que aumenta a pena, que aumenta a punição, para a gente combater as facções organizadas que existem. Então, nós estamos trabalhando de forma muito forte para que a gente possa tentar fazer com que a sociedade possa viver em paz e viver com muita tranquilidade.
As Forças Armadas vão atuar junto com os órgãos de segurança pública para garantir a segurança das delegações, autoridades e representantes da sociedade civil durante a COP30 em Belém, a partir desta semana.
Pela água, pelo céu e na terra. tudo está sendo preparado para que as discussões e decisões transcorram com tranquilidade.
Pelo menos 140 delegações estrangeiras, com mais de 50 chefes de Estado ou de governo, vão se reunir em Belém nesta semana para discutir a implementação de ações de combate às mudanças climáticas. Eles estarão na Zona Azul, que já foi inspecionada. A varredura ficou a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O Major Brandão, o supervisor de segurança pessoal do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, explica como o trabalho é feito.
Área de desembarque, sala reservada, área de plenário, então todos os lugares que o presidente estiver passando, é nossa responsabilidade que esse ambiente esteja seguro, tanto eletronicamente como químico, biológico, radiológico e nuclear.
Da sala de controle, os agentes também conseguem monitorar cada sala da Zona Azul, destinada a receber os chefes de Estado e suas delegações. Uma atuação minuciosa, como revela o diretor de segurança da Secretaria de Segurança do GSI, Coronel Brás.
Nós temos cerca de 100 agentes altamente capacitados que farão o controle de todos os acessos, operando pórticos, detectores de metal, aparelhos de detecção química, biológica, radiológica e nuclear em todas as entradas. Dessa forma, a gente cria um bolsão de segurança em toda a área do evento.
1.200 policiais federais de outros estados reforçam o efetivo em Belém. Agentes especializados em migração, ataques cibernéticos, segurança pessoal e até ataque químico se revezam para garantir a segurança dos líderes e suas delegações. O delegado Delano Cerqueira Bum, da Polícia Federal, acredita que o sucesso da conferência passa pelas ações de segurança.
O papel da Polícia Federal, na hora que ela faz a segurança aproximada de uma autoridade, é primeiro garantir que ela venha. Se ela não tiver segurança, ela não vem para o Brasil. Então, é um país a menos que votará nessa questão das resoluções do clima.
Para aumentar ainda mais a segurança do evento, o governo emitiu um decreto de garantia da lei e da ordem, uma GLO, autorizando o emprego das Forças Armadas no patrulhamento das cidades entre 2 e 23 de novembro. A Força Aérea Brasileira atuará na defesa do espaço aéreo com aeronaves de caça, de vigilância e de busca e salvamento. A Marinha também vai reforçar a segurança da COP30 com o patrulhamento dos rios e o suporte às atividades logísticas do evento. De Belém, no Pará, Graziele Bezerra.
A chegada de dois transatlânticos chamou atenção hoje no Porto de Outeiro, no Pará.
Para receber essas embarcações de grande porte, o porto recebeu investimentos de 233 milhões de reais.
E após a realização da COP30, ficará como legado para a cidade de Belém.
Com as boas-vindas do Curupira, o mascote da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, os dois navios de cruzeiro que vão hospedar participantes durante o evento atracaram no Porto de Outeiro, em Belém. Juntas, as embarcações vão oferecer quase 3.900 cabines, com capacidade para até 6 mil leitos. Gabriela Lima, gerente de projetos da Secretaria Extraordinária da COP30, explica que foi preparado um guia para orientar os visitantes.
É feito check-in, depois eles recebem uma identificação para poderem entrar e sair do navio. Essa entrada e saída é 24 horas, a gente vai ter esse transporte o tempo todo, né, para os hóspedes. Então, com certeza eles vão ficar muito bem hospedados.
É a primeira vez que navios deste porte atracam no Pará. Para isso ser possível, foram investidos 233 milhões de reais na construção de um novo pier, que conta com 716 metros de comprimento. O Jardel Silva, presidente da Companhia Docas do Pará, explica que a obra foi realizada no tempo recorde de 6 meses.
A gente utilizou aqui em torno de 1.500 toneladas de aço, 16 mil metros cúbicos de concreto, né, para que isso pudesse estar hoje aqui erguido e deixar aqui para Belém, para o estado do Pará, um grande legado.
A novidade vai ficar como legado, abrindo novas oportunidades de emprego e renda para a população. como destaca o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Um dos principais legados para a COP é legado de turismo, de infraestrutura portuária, de desenvolvimento socioeconômico para o estado do Pará, para a cidade de Belém. E a construção desse porto, portanto, viabiliza daqui para frente operações de turismo e operações de grandes navios de carga que também poderão utilizar esse porto.
Para agilizar o trânsito de participantes da COP que vão ficar hospedados no navio, foi construída uma ponte estaiada de 414 metros de extensão. A estrutura vai permitir uma economia de 30 minutos no trajeto entre o Porto de Outeiro e o Parque da Cidade, onde será realizada a Cúpula do Clima. De Belém, no Pará, Luana Karen.
A campanha de vacinação contra a influenza chegou essa semana na região norte.
Foram distribuídas 6 milhões e 500 mil doses para imunizar a população dos 7 estados da região.
A ação, que segue até 28 de fevereiro de 2026, tem como objetivo antecipar a proteção dos grupos prioritários.
E o Ministério da Saúde definiu o dia 29 de novembro como dia D de mobilização nacional para ampliar o alcance da campanha.
Mesmo após o fim da ação judicial que determinava a intervenção federal na terra indígena Yanomami, o trabalho do governo brasileiro continua firme.
Mais de 20 órgãos seguem atuando juntos em Roraima e no Amazonas, garantindo proteção, saúde e cidadania para mais de 30 mil indígenas.
Os alertas de garimpo reduziram 98% na terra indígena desde o início da ação do Estado no local.
Depois de uma grave crise humanitária, a terra indígena Yanomami vive uma nova fase. Desde 2023, a presença contínua do Estado resultou em uma redução de 98% do garimpo ilegal, queda de 33% nos óbitos e mais de 7.700 ações de fiscalização, segundo dados do governo federal. Na saúde, foram investidos quase R$ 600 milhões desde o início da crise, com 1.855 profissionais em atuação e todas as unidades de saúde reabertas e funcionando. Estruturas permanentes, como o Centro de Referência em Saúde Indígena na região do Surucucu, garantem atendimento e evitam a saída da comunidade das terras, como explica o diretor da Casa de Governo no estado de Roraima, Newton Tubino.
É uma estrutura nova, construída no meio da selva, né, com toda a dificuldade que se teve de levar os materiais lá para a construção. Ele vai dar uma qualidade melhor de atendimento, numa estratégia de reduzir as remoções, né, de casos mais complexos ou de média complexidade, para Boa Vista, né?
Com a saída dos invasores, rios se regeneram, a caça voltou e os roçados foram reabertos. Mais de 100 sistemas de abastecimento e acesso à água foram implantados e reativados desde 2023. Ao longo dos últimos anos, o governo também tem distribuído kits de ferramentas e insumos agrícolas para apoiar a produção e garantir a segurança nutricional dos indígenas. O avanço também chega pela tecnologia. Painéis solares e internet foram instalados nas bases de saúde, permitindo o uso da telemedicina. A Casa de Governo em Boa Vista, coordenada por Newton Tubino, centraliza as ações e garante que o trabalho conjunto entre ministérios, Forças Armadas e órgãos ambientais aconteça todos os dias.
A criação da Casa de Governo, né, essa centralidade da operação, ela está conseguindo esse resultado. O desafio agora é você avançar, né, para as outras políticas públicas, né, poderem chegar no território. Acho que o grande desafio agora que a gente tem todos, né, que acompanham e participam da questão Yanomami, é você manter a estabilidade do território e avançar com as políticas públicas, a recuperação da área degradada.
A terra indígena Yanomami possui cerca de 9 milhões de hectares no Brasil, distribuídos pelos estados do Amazonas e Roraima. Reportagem Caroline Blount.
A produção industrial brasileira cresceu 2% em setembro em relação ao mês de agosto.
Com os resultados, está 2,3% acima do patamar pré-pandemia, segundo o IBGE.
Entre os destaques do mês está o setor de alimentos, impulsionado pela maior produção de carnes, açúcar e sucos concentrados.
A produção extrativista também teve resultado positivo na indústria.
No acumulado de janeiro a setembro, a produção industrial cresceu 1%.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Senado discutem combate ao crime organizado.
Superior Tribunal de Justiça entende que cabe à Vara de Infância e Juventude decidir sobre autorização para viagem ao exterior.
Tribunal Superior do Trabalho decide que cooperativa deve indenizar operador que teve doença reconhecida após dispensa.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal se encontrou hoje com o presidente do Senado Federal.
O ministro Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre discutiram as ações para o combate ao crime organizado. Repórter Neto Costa.
O encontro ocorreu no mesmo dia em que o Senado Federal instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, do crime organizado. O relator escolhido foi o senador Alessandro Vieira. Alcolumbre reafirmou o compromisso do Congresso Nacional de contribuir de forma responsável e democrática com soluções legislativas para fortalecer a segurança pública e proteger a vida dos brasileiros. Também esteve em discussão o uso de tecnologias para o enfrentamento à criminalidade no Brasil.
Cabe a Juizado de Infância e Juventude julgar pedido de autorização paterna ou materna para viagem internacional de menor.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um pai buscou autorização judicial para viajar à Disney com a filha para celebrar os 15 anos dela após a mãe não autorizar a viagem. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou a competência do Juizado de Infância e Juventude para a demanda e o STJ manteve o entendimento. Para a terceira turma, mesmo sem risco à integridade física ou psicológica do menor, a negativa de autorização para viagem sem justificativa prejudica o exercício dos direitos dele e, conforme lei federal, questões ligadas à proteção e ao exercício de direitos da criança e do adolescente são de competência do Juizado Especializado. A relatoria foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Cooperativa vai ter que indenizar operador que teve doença reconhecida após dispensa.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Informações com Marla Lacerda.
As ministras da segunda turma reconheceram o direito de um operador de máquinas à indenização substitutiva da estabilidade, mesmo com a doença reconhecida após a demissão. O homem sofreu lesões na coluna e nos ombros, decorrentes das condições de trabalho. Na justiça, a cooperativa alegou que ele não tinha direito à estabilidade por não ter sido afastado pelo INSS, mas, para o colegiado, uma vez reconhecido o nexo entre a doença e o trabalho, ele tem direito aos salários e benefícios referentes a um ano. Ainda cabe recurso da decisão.
Ministra Carmen Lúcia lamenta baixa representatividade feminina na política brasileira.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral participou do seminário Mais Mulheres na Política, da Assembleia Legislativa do Maranhão. Fábio Ruas.
No evento, a ministra Carmen Lúcia lembrou que as mulheres são 53% da população brasileira, mas são mal representadas em número de parlamentares no Congresso, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Os debates no seminário do TRE do Maranhão foram sobre a ampliação da participação feminina nos espaços de poder e o combate à violência política de gênero.
Justiça Federal condena 2 auditores fiscais e 2 empresas por fraude tributária que resultou em prejuízo de R$ 77 milhões aos cofres públicos.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Detalhes com Vanessa Pereira.
De acordo com a sentença, os servidores da Receita Federal
Federal receberam vantagens indevidas para reduzir ou anular débitos de impostos federais devidos pelas empresas, o que causou um prejuízo de quase R$ 77 milhões à União. Os réus foram condenados ao ressarcimento dos danos causados e pagamento de multa no valor do prejuízo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Isenção de imposto de renda. Relator mantém texto da Câmara para garantir vigência de novas regras em 2026.
CPI do crime organizado é instalada e senador governista assume presidência do colegiado.
Senado aprova regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos adiou para esta quarta-feira a votação do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Um pedido de vistas coletivo postergou a análise, mas a expectativa é de que o calendário seja mantido e a proposta siga para o plenário ainda nesta semana.
O relator senador Renan Calheiros decidiu manter o texto aprovado pela Câmara para garantir que as novas regras entrem em vigor a partir de 2026. Ele também apresentou um novo projeto com sugestões de senadores, que dobra a taxação das BETs e aumenta a CSLL de bancos e fintechs. Repórter Marcela Cunha.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, manteve a isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5.000 e o desconto parcial para quem ganha até R$ 7.350. Para compensar a renúncia fiscal, o projeto cria um imposto mínimo de até 10% para pessoas com rendas acima de R$ 600.000 por ano e a tributação de lucros e dividendos na fonte. O relator rejeitou todas as 124 sugestões de mudanças feitas pelos senadores. Renan explicou que a escolha não é puramente técnica, mas estratégica.
Como presidente do Senado Federal, nós desmembramos propostas e poderíamos tranquilamente fazer o mesmo em função de uma prática já adotada. Mas é evidente que isso ensejaria novos problemas jurídicos, não compensaria de forma nenhuma.
Renan apresentou um novo projeto de lei sobre a reforma de renda para dobrar a taxação de BETs de 12% para 24%, aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido para bancos e fintechs e criar uma espécie de refis para contribuintes de baixa renda. A isenção do imposto de renda deverá ser votada nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, é um dos que defendem o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês e aumenta a taxação das altas rendas. Para ele, a proposta promove justiça fiscal, fortalece a classe média e beneficia cerca de 35 milhões de brasileiros.
Devido a esse impacto na sociedade, Rodrigues pediu a rápida aprovação do projeto ao destacar que a atualização da tabela do imposto de renda torna o sistema mais justo e sustentável.
O impacto econômico dessa medida será positivo. O aumento da renda disponível das famílias impulsionará o consumo, estimulará o comércio e os serviços, fortalecendo o mercado interno, gerando um círculo virtuoso de crescimento e arrecadação sustentável.
O projeto que autoriza estados e o Distrito Federal a legislar sobre temas do direito penal e processual penal foi aprovado hoje pela Comissão de Segurança Pública.
Segundo o relator, o objetivo é garantir segurança jurídica para clubes de tiro, empresas de segurança e moradores de áreas rurais que utilizam armas de fogo. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado na Comissão de Segurança Pública, o projeto de lei dispensa a necessidade de emissão de uma guia de trânsito para o transporte de armas, bastando o certificado de registro registro de arma de fogo. Além disso, o revólver ou pistola deverá estar desmuniciado e acondicionado em embalagem própria, separado da munição. O projeto esclarece ainda que a certidão de antecedentes criminais necessária para o registro deve se referir apenas a determinados tipos de crime, como os contra a vida, e não a qualquer delito. O relator, senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul, explicou que a ideia é dar segurança jurídica a setores ligados ao uso de armas de fogo, em especial os clubes de tiro, empresas de segurança e moradores de áreas rurais.
O projeto estabelece critérios claros para aquisição, registro, transporte e classificação das armas, retirando do Poder Executivo a possibilidade de alterar essas definições por decreto, conforme o entendimento de cada governo. A partir dessa proposta, o que é arma de uso permitido ou restrito passará a estar definido diretamente na lei, com base em parâmetros técnicos, garantindo estabilidade e previsibilidade ao setor.
O projeto, que segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, também reforça o princípio do direito à legítima defesa.
E o Senado instalou hoje a CPI do crime organizado, que vai investigar a atuação de facções criminosas no país. Entre elas estão o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, alvo de operação policial no Rio de Janeiro, que resultou na morte de mais de 120 pessoas.
A CPI do crime organizado terá 120 dias para investigar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no país. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
No ato da instalação da CPI do crime organizado, os integrantes elegeram o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para a presidência e o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, para a vice. Delegado de polícia por 27 anos, Fabiano Contarato afirmou que vai trazer a experiência profissional para as investigações da CPI.
Podem ter certeza do meu comprometimento para dar efetivação e solução para essa garantia constitucional de que segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado.
O autor da iniciativa, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, foi indicado para ser o relator da CPI do crime organizado. Ele defendeu que a comissão atue de forma técnica, sem disputas políticas.
Isso aqui tem que ser um trabalho sério. A gente tem que dar para o Brasil um retrato, um diagnóstico do que está acontecendo, daquilo que funciona e daquilo que não funciona em termos de segurança pública.
A CPI do crime organizado terá 120 dias para investigar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no país.
Logo após a instalação da CPI, o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, apresentou um plano de trabalho com 9 eixos sobre segurança pública, incluindo facções, lavagem de dinheiro, sistema prisional e integração de forças.
Alessandro Vieira explicou que os primeiros convites apresentados e já aprovados foram para os ministros da Justiça e da Defesa, e para governadores dos estados mais e menos violentos, com o objetivo de traçar um panorama do combate ao crime no país.
Cada cenário estadual vai ter uma resposta específica. Algumas coisas são consenso técnico mundial, global. Tem que ter investimento adequado, tem que ter planejamento, tem que ter continuidade. Mas é momento de dar voz a quem trabalha com isso.
E em reunião nesta terça-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reafirmou o compromisso do Congresso com o combate à criminalidade.
Foram discutidas medidas e o uso de tecnologias para fortalecer a segurança pública. Além da CPI do crime organizado, senadores destacaram projetos em análise no Congresso, como o aumento de penas para alguns crimes e a profissionalização de jovens para gerar oportunidades e reduzir a violência.
O Senado aprovou o projeto que regulariza imóveis rurais em faixas de fronteira de propriedade da União, vendidos ou doados por governos estaduais nas últimas décadas.
O texto reconhece como válidas as aquisições feitas sem autorização do antigo Conselho de Segurança Nacional. Proprietários terão até 15 anos para confirmar o registro dos imóveis em cartório. Mais informações com o repórter Alexandre Campos.
O projeto aprovado ainda define em 5 anos o prazo para a União ou qualquer outro órgão federal questionar a averbação por falta de documento com o histórico da transmissão de propriedade do imóvel ao longo do tempo ou declarar a ineficácia do ato por descumprimento da função social da propriedade desde que publique decreto de declaração de interesse social da terra. Na opinião da senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, a falta de regulamentação regularização prejudica os produtores rurais.
Dificulta a obtenção de créditos diante do receio dos bancos em aceitarem garantias reais sobre imóveis em situação jurídica de incerteza, inibe investimentos de maior expressão no agronegócio pelo receio de um repentino derretimento do registro imobiliário, prejudica a produção rural e a geração de empregos.
Para os imóveis com mais de 2.500 hectares situados na faixa de fronteira, caberá ao Congresso Nacional a ratificação do registro. O texto volta para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário da Câmara permite doação de medicamentos sem tributação.
Base do governo e oposição divergem sobre propostas para a segurança.
Plenário autoriza gastos com defesa nacional acima dos limites fiscais.
Boa noite. Câmara aprova projeto que autoriza deixar gastos com defesa nacional fora dos limites do arcabouço fiscal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza o governo federal a excluir esse ano até 3 bilhões de reais do limite de despesas previsto no arcabouço fiscal para gastos em projetos estratégicos de defesa nacional. A exclusão desses recursos dos limites de gastos vai valer por 5 anos. Mas, para 2026, o cálculo leva em conta o total que ficou de fora do arcabouço em 2025. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado e, na Câmara, recebeu parecer favorável do relator, deputado General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro. Ele não aceitou a emenda do PT, que previa gastos com o combate a organizações criminosas também fora do teto do arcabouço fiscal. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, protestou contra a rejeição da emenda.
Eram 500 milhões a mais para o combate às organizações criminosas. Num momento como esse, que a gente tem que ampliar efetivo, tem que ter equipe, tem que ter mobilização, tem que ter uma Polícia Federal com força para a gente desbaratar os esquemas criminosos.
O general Pazuello justificou a rejeição da emenda com o argumento de que o acordo para a aprovação da proposta não previa mais uma exceção. Ele disse que é preciso um plano mais abrangente de combate à criminalidade.
Eu sou totalmente a favor de recursos para a segurança pública. Segurança pública do nosso país hoje é a principal demanda que nós temos. Não é nós falarmos de 500 milhões, 10 milhões. Nós precisamos de um outro projeto desse, de mais 5 bilhões, 10 bilhões, o que for necessário para concluirmos os trabalhos que começamos.
De acordo com o relator, investimentos em defesa são essenciais para a soberania nacional. E a base industrial da defesa brasileira, setor que será beneficiado pela exclusão dos investimentos do teto de gastos, reúne 1.140 empresas e representa quase 5% do produto interno bruto. O projeto que autoriza o governo federal a excluir esse ano até 3 bilhões de reais do limite de despesas previsto no arcabouço fiscal para gastos em projetos estratégicos de defesa nacional, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, critica texto de projeto do governo que atualiza a lei de organizações criminosas. Ele afirma que a proposta, ao introduzir um mecanismo retroativo, diminui penas aplicáveis a membros de facções, favorecendo condenados já presos.
Delegado Paulo Bilinski acusa o governo federal de priorizar eventos internacionais enquanto a segurança pública fica abandonada. Ele pede leis mais rígidas e cobra dos agentes uma atuação baseada no rigor da legislação, com uso da força em casos de legítima defesa.
Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, classifica como chacina a operação ocorrida na última semana em comunidades da capital do estado. Ela afirma que a investida policial, além de não acabar com o controle do tráfico local, não atingiu a cadeia de comando do crime.
Jandira Fegari propõe políticas de desenvolvimento e geração de oportunidades para a juventude, em vez de operações que provocam mortes de dezenas de pessoas. Ela apoia o fortalecimento da segurança pública sem abertura de espaço para práticas que comprometam a autonomia do país.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, acusa colegas de parlamento de usar a tribuna como palco de espetáculo degradante.
Para ele, a segurança pública exige reflexão com o objetivo de suprir a ausência de serviços como educação, saúde, saneamento e formação profissional nas favelas.
Chico Alencar defende o enfrentamento às organizações criminosas com ações de inteligência, investigação e cooperação entre os entes federados. De acordo com o congressista, só assim o Estado vai alcançar a cúpula do crime e suas redes de abastecimento.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende a operação policial realizada no Rio de Janeiro, classificando o resultado como um sucesso no combate ao crime organizado. Ele afirma que a ação foi aprovada pela maioria da população e resultou na prisão de mais de 100 criminosos.
No entanto, o deputado lamenta a morte de 4 policiais durante a operação. Coronel Assis parabeniza o governo do Rio de Janeiro pela condução das ações e diz que o Estado precisa reagir com firmeza diante do avanço da criminalidade.
Luiz Lima, do Novo, alerta que o poder público já não exerce presença efetiva no Rio de Janeiro devido à atuação das milícias e do crime organizado. O parlamentar acredita que o combate às facções criminosas deve ser feito com penas mais duras.
Luiz Lima também cobra a maior participação do governo federal na proteção das fronteiras e no envio de forças de segurança. Ele reforça que o monopólio da força deve ser do Estado e pede que ONGs e políticos parem de relativizar a violência.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, critica a ação policial ocorrida no Rio de Janeiro e afirma que o Estado foi o responsável pela morte de 4 policiais. O congressista condena ainda o fato de o governo do Estado ter se negado a pedir ajuda do governo federal.
Marcon compara o caso com a operação da Polícia Federal em São Paulo, que prendeu sem nenhuma morte, e elogiou o governo do Pará pela solicitação das Forças Armadas para garantir a segurança durante os dias em que mais de 100 comitivas oficiais estrangeiras participarão da COP30 no estado.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, acusa a esquerda de ligações com facções por não apoiar a CPI do crime organizado e tentar controlar suas atividades. Além disso, ele critica o governo federal por não equiparar o crime organizado ao terrorismo.
Sargento Gonçalves critica o governo federal por ter enviado 8 mil militares para fazer a segurança da COP30 no Pará e ter omitido socorro ao Rio de Janeiro em meio à violência. Congressista condena ainda setores da esquerda que teriam pedido o fim da polícia militar.
Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, insinua que a extrema-direita necessita de mortes e do medo para conseguir o poder. Por essa razão, para ele, os extremistas são contra a PEC da segurança e a integração com planejamento e verbas dos entes federados no combate ao crime e às milícias.
Ivan Valente questiona as razões pelas quais as forças policiais não permaneceram nos morros cariocas após a ação do dia 28. Ele denomina de manipulador o discurso de equiparação de facções criminosas ao terrorismo e critica os que exigem mais recursos para a segurança, mas impõem a austeridade fiscal.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, critica a postura do governo federal diante do avanço do narcotráfico. Para ele, o enfrentamento às facções criminosas passa pela aprovação de proposta que transforma esses grupos em organizações terroristas.
Delegado Marcelo Freitas afirma que a reação policial em confrontos armados é legítima e que grupos que utilizam artefatos explosivos, drones e armas pesadas devem ser enquadrados como organizações paramilitares.
Hildo Rocha, do MDB, elogia a política de segurança pública coordenada pelo governo do Maranhão. De acordo com o parlamentar, o executivo local tem atuado com planejamento e firmeza contra o crime organizado, com a entrega de novas viaturas e a promoção de mais 4 mil PMs.
Hildo Rocha destaca ainda a modernização de delegacias, o aumento das patrulhas Maria da Penha e a criação de um centro de inteligência com uso de inteligência artificial. Ele afirma que as ações do governo estadual resultaram na prisão de líderes de facções e na apreensão de recursos ilícitos.
Comissões.
Base do governo e oposição divergem sobre PEC da segurança pública. A repórter Maria Neves acompanhou o debate sobre a proposta.
Em debate sobre a proposta de emenda à Constituição que concede ao governo federal poder para coordenar a política de segurança pública do país, o relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, disse ser favorável à integração das forças de segurança, mas sem um comando único. Na opinião do relator, transferir a coordenação da segurança pública para o governo central é inconstitucional por retirar a autonomia dos estados.
Eu tenho uma divergência de fundo, que eu entendo que a gente vive numa federação
que o federalismo é uma cláusula pétrea, que não pode ser alterado, que a independência dos estados e a autonomia dos estados, melhor dizendo, é algo que está consagrado na Constituição Federal e, portanto, mexer na autonomia dos estados é uma coisa absolutamente inconstitucional.
Mendonça Filho afirmou ainda que, na prática, 80% do financiamento da segurança vem dos estados, cerca de 150 bilhões de reais. O diretor geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, relatou que atualmente o órgão já tem acordos de atuação conjunta com os 27 estados da federação e garantiu que as forças integradas de combate ao crime, iniciadas no atual governo, funcionam muito bem. Segundo relatou, no ano passado as ações integradas apreenderam 6 bilhões e 900 milhões de reais do crime organizado, enquanto em 2022, antes da cooperação, as apreensões teriam ficado em 700 milhões de reais. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, sugeriu ao relator incluir na proposta formas mais eficazes de confiscar o dinheiro do crime para ser reinvestido no sistema de segurança pública. O relator Mendonça Filho adiantou que não só vai incluir na medida um dispositivo para tornar o perdimento de bens de facções mais ágil e efetivo, mas também tornar a Receita Federal um órgão subsidiário da segurança pública. A operação policial ocorrida no Rio de Janeiro na semana passada, que deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais, também causou polêmica entre os participantes do debate. Alencar Santana comparou a ação no Rio à operação realizada em São Paulo, que chegou aos operadores financeiros de uma facção criminosa com ações de inteligência e sem nenhuma violência.
Nós temos que decidir qual política de segurança a gente quer para o Brasil. Se é uma guerra aberta ou se é uma guerra que vai procurar eficácia do resultado. Prisões, pegar o dinheiro dessas quadrilhas, desses grupos, das facções. Facções que nós temos que combater com a maior força possível.
A proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara, além de determinar que compete ao governo federal legislar sobre segurança pública e coordenar o sistema, prevê a atuação integrada de todas as forças de segurança. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Meio Ambiente.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, comemora a redução de 50% do desmatamento na Amazônia e a queda da devastação do Cerrado na atual gestão federal. Ele afirma que os resultados confirmam o papel estratégico do Brasil na agenda climática global.
Rodrigo Hollenberg destaca também a redução de 17% nas emissões de gases de efeito estufa. Em sua avaliação, o país reúne, além de biodiversidade, uma matriz energética limpa e uma agricultura sustentável, com tecnologias que integram lavoura, pecuária e floresta.
Fausto Júnior, do União do Amazonas, critica a atuação do Ibama na região amazônica, alegando que produtores rurais e famílias da agricultura familiar são tratados como criminosos. O deputado afirma que propriedades são destruídas sob a justificativa de combate ao garimpo.
Para Fausto Júnior, a ausência de regularização fundiária impede o trabalho legalizado na região. Ele pede políticas públicas que conciliem preservação com desenvolvimento social e cita o asfaltamento da BR-319 como estratégico para garantir mobilidade e dignidade aos moradores da Amazônia.
Desenvolvimento Regional.
General Girão, do PL, acusa o governo do Rio Grande do Norte e o Executivo Federal de abandonar o estado em áreas essenciais. O deputado afirma que obras de duplicação de BRs, como a Reta Tabajara, permanecem paradas enquanto trechos menos urgentes recebem prioridade do governo estadual.
General Girão também afirma que o Rio Grande do Norte apresenta um dos piores índices educacionais do país. Ele cobra do governo federal ainda a adoção de medidas mais rigorosas no combate às facções, classificando esses grupos criminosos como terroristas.
O escolto do PT denuncia a situação vivida por famílias do loteamento Marina do Abiaí, em Pitimbu, na Paraíba. Segundo ele, as pessoas estão há meses sem energia elétrica e água após ações da concessionária com apoio de órgãos públicos.
Luiz Couto considera o episódio uma violação à dignidade humana e aos direitos fundamentais. Por isso, o deputado propõe medidas emergenciais para restabelecer os serviços e garantir mediação entre as partes com participação de órgãos públicos e da sociedade civil.
Gilson Daniel do Podemos parabeniza a Prefeitura de Laranja da Terra pelo início das obras de terraplenagem do terreno, onde ficará o campus do Instituto Federal do Espírito Santo. Ele informa que o trabalho conjunto com o governo federal garantiu os recursos ao projeto.
Gilson Daniel também anuncia novas ações em parceria com o governo estadual e a Prefeitura, como o programa Caminhos do Campo e recursos para ampliar o hospital municipal. Ele cita ainda a destinação de verbas para o abastecimento de água, saúde, turismo e habitação popular.
Segundo Zé Neto, do PT, a Bahia é o estado brasileiro que mais investe em infraestrutura e desenvolvimento em 2025. No entendimento do deputado, o resultado reflete uma gestão fiscal responsável e a boa qualidade dos gastos públicos.
De acordo com Zé Neto, a capacidade administrativa do estado possibilitou investimentos de mais de 4 bilhões de reais em áreas como saúde e segurança. Para ele, a Bahia se tornou exemplo nacional de aplicação responsável dos recursos públicos.
Paulo Magalhães, do PSD, sustenta que a Bahia vive um momento de prosperidade, tendo superado São Paulo em investimentos públicos. Ele ressalta avanços na saúde, educação, infraestrutura e eletrificação.
Paulo Magalhães elogia a eficiência da gestão estadual e sua sintonia com o governo federal. O congressista expressa seu orgulho e seu desejo em continuar colaborando com a trajetória de sucesso da Bahia.
Trabalho.
Com gás do PT do Rio Grande do Sul defende a redução da jornada de trabalho, afirmando que a medida trará mais dignidade, saúde e convivência familiar aos trabalhadores. Ele critica a atual escala 6x1, que, segundo ele, provoca exaustão e afasta pais e mães da vida doméstica.
O deputado lembra que a proposta conta com o apoio do governo federal e de centrais sindicais. Bongás pede que o Brasil siga o exemplo de outros países que já reduziram a jornada, argumentando que a medida aumenta a produtividade e a qualidade de vida dos trabalhadores.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a importância da campanha Novembro Azul e da prevenção ao câncer de próstata. O deputado afirma que o diagnóstico precoce salva vidas e defende políticas públicas permanentes de saúde voltadas aos homens.
Charles Fernandes elogia os avanços na rede pública local, citando a construção de policlínicas e hospitais regionais que ampliam o acesso a exames e tratamentos. Para ele, campanhas como o Novembro Azul devem ir além do simbolismo e garantir atendimento efetivo à população.
Votação.
Câmara aprova projeto que permite doação de medicamentos sem pagamento de impostos para o governo e hospitais filantrópicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas concluíram a aprovação de projeto que incentiva laboratórios e indústria farmacêutica a doarem medicamentos para órgãos públicos do governo federal, estados e municípios, bem como para entidades de utilidade pública, como hospitais filantrópicos e a Cruz Vermelha. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em 2023 e depois disso foi alterado pelo Senado. O texto original aprovado pelos deputados previa que as doações seriam feitas para o governo federal, estados, municípios, entidades beneficentes, Santas Casas e a Cruz Vermelha. O projeto torna esses medicamentos doados isentos de três tributos federais, o PIS/PASEP, a COFINS e o IPI, e só permite a doação de medicamentos com prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. O objetivo da proposta é evitar que a indústria farmacêutica incinere milhares de toneladas de remédios com pelo menos alguns meses de validade. O relator do projeto, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, disse que a medida é importante porque hoje os laboratórios e indústrias de medicamentos preferem incinerar os produtos no lugar de doar, por conta dos impostos que incidem sobre a doação.
Todos os laboratórios farmacêuticos do Brasil que têm estoque de medicamento e com a validade no mínimo de 1 ano ainda a se vencer, que eles possam doar esses medicamentos.
Projeto que incentiva laboratórios e indústria farmacêutica a doarem medicamentos para o governo federal, estados, municípios, entidades beneficentes, Santas Casas e Cruz Vermelha, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Projeto de autoria de Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, proíbe os estados e o Distrito Federal de aplicar a contribuição dos militares inativos e pensionistas prevista na reforma da Previdência sem que seja assegurada a integralidade e a paridade com o salário da ativa.
Poderemos trazer justiça aos militares estaduais, policiais e bombeiros que foram bastante prejudicados com a reforma da Previdência. É muito importante que esse projeto seja aprovado para trazer essa justiça social aos policiais e bombeiros militares que deram tanto da sua vida para a sociedade das 27 federações, em especial lá da minha querida Paraíba.
Cabo Gilberto Silva explica que o projeto garante que os militares inativos e pensionistas só contribuam sobre o valor que exceder o teto do INSS. Ele pede apoio da sociedade e dos colegas para aprovar a medida, que considera um reconhecimento à dedicação desses profissionais.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, ressalta que as investigações da CPMI do INSS revelaram fraudes em cadastros de pescadores. Segundo ele, o esquema criminoso envolvia associações que cadastravam falsos pescadores para desviar recursos públicos.
De acordo com Ricardo Maia, a prisão de articuladores dos desvios demonstra o avanço das apurações. Ele espera que a CPMI, juntamente com a CGU e a Polícia Federal, identifique todos os responsáveis e recupere os valores desviados.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Muito boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.